Não, eu realmente não planejei, não, mas o Senhor tocou meu coração, viu? Tinha o microfone 1 aqui, aquele 2, aliás, para facilitar. A Josi canta e o André toca. Deixa eu melhorar isso aqui. Está muito curtinho. Espera aí que eu vou pegar o microfone ali para você. Deixa eu colocar aqui, André, porque ele. Deixa eu pegar esse aqui. Pode vir mais para perto aqui? Mais aqui. Isso, pronto.
Oi,
Que aí estão lá.
som, som,
Tinha o 2, né?
Acho que tá bom. Tá dando para me ouvir, não tá? Pois é, a gente não pode brigar, pastor, né? Mas a gente vai fazer aquilo que a gente ama fazer. Não pela arte da música em si, de tocar, mas por aquele que é merecedor, por Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos cantar isso? Eu amo essa música, ela é completa quando ela fala de quem Cristo é para mim e daquilo que eu farei, pelo que ele fez, como resposta pelo que ele fez por nós. Vamos cantar isso então juntos? Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor. Isso ele é para nós, consolo, força e refúgio é o Senhor, todo meu ser, com tudo que sou, sempre te como igreja, que tu és o nosso consolo. Consolo tu és, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor, toda a terra, e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rujam os mares ao som de Teu do Senhor.
Nossa. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Abençoe Josi, André, por esse momento aqui tão bonito. Obrigado, viu? Muito obrigado. Muito bom, não foi? Demais, demais. Show de louvor. Ageu. O nosso texto está no livro do profeta Ageu. Ageu é um dos profetas menores, tá bom? É um texto muito bonito. Profeta Ageu. Eu vou trabalhar só o versículo 4, mas eu vou ler toda essa perícope. Eu vou ler até o versículo 6, para a gente compreender melhor. No segundo ano do rei Dario, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Semeastes muito e colhestes pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Vamos orar. Deus, obrigado por esta palavra do profeta Ageu, palavra que foi proclamada num momento tão difícil que a nação de Israel passava. Momentos difíceis nós sempre passamos também na história, e a sua palavra sempre ecoa em nosso coração, por isso que ela permanece viva. Que essa palavra, ó Pai, nos ilumine, que essa palavra nos traga conforto, mas também que essa palavra nos mostre um norte para a vida de cada um de nós, para que possamos rever as prioridades de nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Esse texto, ele é um texto muito interessante. E de certa forma, eu tomei esse texto, quando cheguei aqui nessa igreja, de forma literal. O que é o pano de fundo aqui dessa questão, desse texto? Semana passada, nós vimos Sofonias. Se vocês se lembram, eu falei que Sofonias tinha sido o último profeta menor antes do exílio babilônico. Os judeus foram para a Babilônia, ficaram 70 anos. Depois houve um decreto, um edito de Ciro, rei da Pérsia. A Pérsia é o Irã dos dias modernos. Onde está o Irã, aquilo era a Pérsia. Tanto que os iranianos não são árabes. A gente sempre pensa, como eles são muçulmanos, a gente pensa que os iranianos são árabes. Não são, eles nem são árabes, nem falam árabe. Eles são persas de origem. E a língua que eles falam é persa, embora usem os caracteres arábicos para a língua. Mas são persas, não são árabes como geralmente imaginamos. Bom, vamos voltar. Então, o rei da Pérsia publicou um edito, um decreto, permitindo que os judeus voltassem para Canaã, para Palestina, depois de 70 anos de exílio. Claro, muita gente não tinha ido já há 70 anos, quando Nabucodonosor levou os exilados. Alguns foram depois, isso ficou, muita gente indo no transcorrer do tempo. Mas fato é que poucas pessoas que tinham ido para o exílio retornaram. Porque se foram 70 anos, imagina, alguém que foi com 15 anos, por exemplo, a chance de estar vivo numa época que a expectativa de vida não chegava a 36 anos, não voltou, muito pouca gente voltou, muitos ficaram pelo caminho, como se diz. Com isso, retornaram, liderados então por Esdras e Neemias, um grupo grande de judeus, fizeram uma viagem enorme, uns 1.600 quilômetros. Nós estudamos esse livro há muitos anos aqui na igreja, tanto Neemias quanto Esdras, e podemos nos lembrar, nos recordar disso. E tinha que reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo de Jerusalém. Mas houve muita oposição e a reconstrução foi interrompida durante 16 anos, pelo menos. Quando eu disse que tomei esse texto muito literalmente, quando eu cheguei aqui, é porque me inquietava muito a situação dessa nossa igreja. Nós não tínhamos banheiro. Não sei se lembram, não lembram? Tinha um quartinho com um sanitáriozinho, pobrezinho, e não dava a menor condição, principalmente para uma mulher usar, era terrível. Então, precisava de banheiro nessa igreja. Precisava de uma cozinha, de um salão social onde a gente pudesse estar. E logo que cheguei, tive como um propósito de melhorar, reformar essa igreja. Graças a Deus, que Deus colocou como meus auxiliares três presbíteros tão doidos quanto eu. Águido, Sebastião a gente sabe que é doido, né? Então, assim, Tiãozinho a gente já sabe, mas esperar de Águido loucura, ninguém espera, mas ele não funciona correto, né? E o outro era Pedrinho, que também não funciona bem, não bate bem da cabeça, porque como é que uma igreja sem nenhum centavo, um evangelista que não é pastor, que não tem, como é que chega com aqueles projetos aqui e o conselho acredita? Porque foi uma ação de Deus na vida de todos, né? E tinha que reformar, tinha que arrumar essa igreja. E Deus é tão maravilhoso, vocês não fazem ideia. Dona Olívia prometeu uma oferta para eu arrumar aqui, 10 mil reais. E nada dessa oferta de começar o serviço e ela me fazendo pressão. E a oferta, pastor, e a oferta? Ela me fazendo pressão, eu sem começar. Um dia Sigisberto chegou aqui, outro que não funciona bem. Eu não sei por que eu atraio tanta gente que não funciona bem da cabeça. Sigisberto chega aqui e disse, olha, se você não começar a construir, eu vou lá em Dona Olívia e vou pedir o dinheiro para eu usar em projetos meus. Eu digo, pronto, lá vem Sigisberto tomar o dinheiro que Dona Olívia deu para aqui. Aí Deus é tão maravilhoso. Olha só, eu estou falando dessa igreja, né? Vocês conhecem isso. Batizado de Ana, aqui na igreja. O batizado de Ana, veio muita gente da central, o pastor Gil foi quem batizou. E tinha um senhor que frequentava a nossa igreja, ele velhinho, com incontinência urinária, isso tudo, né? E ficou sentado mais ou menos ali onde está André e Josi, e Moisés Mendes sentou perto dele. Todo vento que dava, que vinha aquele vento, levava para Moisés aquele cheiro de xixi. Moisés terminou, foi olhar o banheiro. Olhou o banheiro, viu que não tinha banheiro, não tinha nada, chegou para mim e disse, vou dar um banheiro para a igreja. Não tem condição, eu estava aqui o culto todinho sentindo cheiro de xixi. E eu sabia que não era do banheiro, porque o banheiro era bem limpinho, quem limpava era a Dona Maria. O banheiro não tinha cheiro de xixi, não. Foi o Senhor que ficou do lado dele, o Espírito Santo colocou ali os dois juntos para vir um cheirinho de xixi e Deus mover a história. E aí Moisés, vou dar o banheiro, corri, fizemos o projeto e começamos essa construção aqui. Eu, Águido, Pedrinho e os serventes que eu não lembro. Baré? E tinha mais um. E começou essa obra. Começou que ali era uma plantação, não é? E Moisés Mendes toda vez que me via, fazia pressão. E o banheiro? E o banheiro? E eu, meu Deus do céu, eu tenho que construir primeiro, não é? E vai, vai, vai. Quando chegou o acabamento, só no ponto do acabamento do banheiro, eu fiz o orçamento, fui lá em Moisés. Moisés, está aqui o orçamento do banheiro que você prometeu para a nossa igreja. Quando entreguei o orçamento, 15 mil 600 e tantos reais. Moisés não falou nada. Mas ele é um homem forte de coração, né? Porque uma pancada dessa, né? Isso tem 10 anos, quase. Aí ele foi lá em Pedro, do Café Catu. Pedro, eu prometi um banheiro para a igreja de Tazan e ele vai fazer 6. Tem sanitário, banheiro, pia, o negócio é um luxo. Vim aqui para você me ajudar, vamos rachar. Pedro olhou e disse, Moisés, infelizmente, meu amigo, você vai ter que fazer sozinho, porque eu já estou ajudando Tarzan. E assim, 2, 3 dias depois, Moisés me ligou e disse, você vai lá na Casa Rubi, que já está autorizado o material, faz o banheiro. E assim foi essa parte que começou desse jeito, e uns ajudando e tudo. E por fim foi aqui, esse mezanino aí, que essa foi a ideia mais doida que eu tive. Eu pensei, vou fazer umas salas aqui, visualizei esse negócio aqui, chamei Tião, Pedrinho e Agdo de novo, e falei assim, né, vamos fazer isso aqui, tal, tal, tal. Aí pode fazer, sem dinheiro, claro, porque a gente nunca teve dinheiro, sem dinheiro. E aí começou a quebrar isso aqui, quebrou tudo, inclusive eu ajudei com aquele trem lá que arranca, né? Dei uma boa contribuição. Mas quando foi uma noite que tinha tirado, quebrado tudo ali a entrada e estava aquela terra vermelha, eu, 1h30 da manhã, eu levantei e vim para cá. Olhei para aquilo, eu disse, meu Deus do céu, que presbíteros irresponsáveis são esses da igreja. Como que eles autorizam um negócio desse? Esses homens tinham que ter me detido, eu não podia fazer um negócio desse. E que loucura, não tem jeito, como eles estão aqui para me ajudar e autoriza fazer um negócio desse? Porque eu me desesperei, lá não tinha nada, mas aqui a gente rebaixou e fez isso aqui. Bom, eu estou contando essa história porque Zacarias tinha essa preocupação, e principalmente Ageu, que é o texto que nós estamos aqui, a preocupação desse texto era o seguinte, nós estamos vivendo, estamos levando nossa vida, mas nós precisamos reconstruir o templo, nós precisamos de um lugar bom, bacana, a casa de Deus, um lugar onde nós possamos nos reunir e cultuar a Deus. Graças a Deus, nós fizemos tudo isso, o climatizador chega amanhã, já era para ter chegado hoje, chega amanhã, vai ter climatizador aqui. Deus colocou em nosso caminho pessoas muito generosas, que não têm medido esforços para ofertar a essa igreja. Eu sempre gosto de mencionar, essa é a igreja de menor orçamento em todo o nosso presbitério. Eu diria que no nosso sínodo inteiro é a igreja de menor orçamento, a menor igreja. E foi uma igreja onde Deus fez maravilhas e é uma das mais bonitas, sem dúvida nenhuma, presbiterianas da cidade. Belíssima. Nós precisamos. Então, naquele momento, qual foi a prioridade que eu imaginei que tinha como meta? Tornar esse templo um lugar bonito. Eu lembro do casamento de Amanda, Isabel está aqui, eu fico lembrando do casamento de Amanda e penso, gente, Amanda casou aqui, a igreja tão feinha, não tinha um lugar bonito para tirar uma foto, aquela igreja feinha, o piso feio, as paredes, não tinha nada. Hoje a gente está aqui, dá para casar quem quiser, que o cenário está perfeito, né? Então, nós precisamos, na nossa vida, ter prioridade. No nosso caso, no caso do conselho da Presbiteria Maranata, naquele momento, essa foi a prioridade, porque o que nós tínhamos aqui era uma estrutura muito bem feita, mas era apenas um caixote, 4 paredes. Quando os judeus voltam do exílio, quando eles retornam a Jerusalém, a grande preocupação deles era de reconstruir o templo, de ter um lugar onde eles pudessem cultuar a Deus. E é a essa questão que Ageu está chamando a atenção. Por quê? Eu já falei, eles começaram a construir, houve muita oposição, inclusive dos samaritanos, e eles deram uma esfriada e pararam a obra durante 16 anos. E aí o que acontece? Todo mundo vai construindo casas, casas boas, bonitas, de madeira, de alvenaria em Jerusalém e nos seus arredores, e simplesmente esquecem da casa de Deus, esquecem do templo de Deus, esquecem absolutamente de tudo. Já não lembram mais que precisava de um lugar de adoração e que o lugar de adoração precisa ser um lugar tratado com carinho, com cuidado, precisa ser um lugar onde o crente, aquele que vem adorar a Deus, se sinta bem, se sinta mesmo acolhido, se sinta acolhido. Tem algo aqui na igreja que eu acho particularmente, acho muito bonito, os pais não gostam muito, mas enfim, eu não sou pai de criança, quase todas as crianças que saem daqui no domingo saem chorando, não é assim? Os meninos saem chorando da igreja, porque não querem voltar para casa não, estão achando bom aqui. Vocês já pensaram o impacto que isso tem na vida de uma criança? Olha a diferença de uma criança que vai chorando para a igreja, não quer ir, porque é um lugar ruim, chato, que só tem gente chata, que ele não pode ser criança, que ele não pode andar, ele não pode vir mexer na bateria, ele não pode falar ao microfone. Não é assim em muitos lugares? Então, que bom que vem uma criança numa igreja e se sente tão bem que não quer voltar para casa. Volta chorando. Todo domingo Theo volta chorando. Tadinho, é uma luta, não é? Volta chorando. Eu penso que isso é algo que é maravilhoso para a gente encontrar na casa do Senhor. E aí, a gente está falando da casa, desse espaço físico. Mas nós podemos também falar sobre a reconstrução da casa de Deus, essa sim, a primordial casa de Deus, que somos nós, que é nosso coração. Nós estamos falando do templo, do lugar físico, da preocupação que temos que ter com esse espaço, e é verdade, mas nós precisamos rever prioridades na nossa vida, e entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, entender que o único objetivo de nós termos nascido, caminhar, viver nesse mundo, é adorar a Deus, é isso que diz o nosso catecismo. O catecismo diz qual é a razão, né, em outras palavras, qual é a razão da existência humana? A razão é adorar a Deus. Então nós precisamos, assim como aqueles judeus tiveram essa preocupação, e assim como Ageu chama a atenção do seu tempo, para que eles esqueçam suas casas, esqueçam um pouco suas vidas privadas e se preocupem com a construção do templo, nós precisamos também ter uma preocupação com a nossa vida de adoração, de templo de Deus. Nós ficamos muito preocupados com o nosso bem-estar. O nosso bem-estar. E nos esquecemos que nós não levamos nada disso, como diz a canção de Chico César, que eu gosto tanto de repetir, né? Coisas são só coisas, servem só para tropeçar, tem seu brilho no começo, mas se eu viro pelo avesso, é fardo para carregar. Nós precisamos, agora que, desde sempre, mas também agora que já temos essa casa tão bonita, esse espaço tão bonito, nós precisamos focar na reconstrução do nosso coração, de nossa vida de intimidade com Deus. Senão essa estrutura não serve para nada. Fica só, é só um mausoléu. É só um espaço muito bonito que as pessoas passam aí na rua, param, admiram, tiram fotos, como a gente vê fazendo, e pronto, e não sai disso. A grande prioridade que nós precisamos eleger para a nossa vida é o cuidado com a nossa vida espiritual, o cuidado com a nossa adoração. Algumas questões são importantes para a reconstrução desse espaço de adoração. A primeira é sempre a volta às Escrituras, à Bíblia, à Palavra de Deus. Nós precisamos ler a Palavra de Deus. Mais do que isso, nós precisamos degustar a Palavra de Deus. Fazer como o profeta, coma esse livro. Coma, sinta o gosto, sinta o sabor. Veja o que Deus fez por nós. Rapaz, você imaginar que um povo como nós somos, um povo de coração duro, egoísta, só pensa em si e tudo mais. E aí Deus escolhe um povo desse para ser dele, e como esse povo não faz muito para agradar a Deus e para viver de acordo como Deus quer que esse povo viva, ele diz, eu vou mandar meu filho para morrer por eles. E manda, e o filho dele vem, o próprio Deus dá a vida por nós. Então, nós precisamos entender essa maravilha que é a palavra de Deus. Eu gosto de usar a analogia, eu leio a Bíblia como eu leio um livro de romance, de literatura que tanto eu gosto, um livro de romance, com uma diferença. Esse livro de romance que nós temos em mãos, isso é um romance, eu posso ler como um romance. Ele conta a história de um casal, conta a história de Deus, de um homem que se apaixonou por uma mulher, que é a igreja, que deu tudo por ela, vida, casa, comida, roupa, joias. Essa mulher não é nem um pouco fiel, ou esse homem, se pensarmos Deus como esposa, nós podemos fazer sem risco nenhum de cometer erro, apenas para ilustração, se pensarmos nisso. E aí, esse Deus não desiste da gente. Esse livro está falando dessa história, está contando essa história. E aí a diferença dele de outros romances, é que o autor desse livro é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus que conta essa grande história. Então nós precisamos nos reaproximar do texto, ler o texto, ouvir o texto, degustar o texto. Esse é o primeiro ponto para a reconstrução de nossa vida. E dá tempo para isso dentro de nossa vida. Nós não reservamos tempo para leitura da Bíblia tanto quanto devíamos. Temos tempo para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Menos um espaço reservado para esse momento. O segundo ponto importante para a reconstrução do templo é, além de ler a palavra de Deus, é estabelecer um relacionamento que eu diria dialogal com Deus, de conversa, de estar sós com Deus, de ficar sós com Deus. Às vezes você vai pedir por um, por outro, interceder pelas pessoas que estão enfermas. Outras vezes você vai apenas ficar calado, apenas ouvindo Deus falar ao coração. Nós precisamos, porque se nós não fizermos e não tomarmos como prioridade na nossa vida esse cuidado com a nossa espiritualidade, com a nossa vida espiritual, de nada adianta esse templo tão bonito onde hoje nós nos reunimos para adorar. E, claro, dentro desse processo de restauração do templo que somos nós, nós precisamos retomar, voltar a todas as atividades da igreja. Veja bem, nós somos igreja, embora a salvação seja individual, seja pessoal, mas Nós somos igreja, somos o povo de Deus, a família de Deus, que precisa estar unida e reunida. Porque é através desse encontro congregacional que nós não só adoramos a Deus como igreja, mas também nós nos relacionamos com as pessoas da igreja, com os irmãos da igreja, com as irmãs da igreja. Vemos, conversamos, estabelecemos de fato uma relação parental, de família. Para vocês terem uma ideia, isso é tão sério que o laço que nos une, ele é mais forte do que os laços de sangue que nos une à nossa família. Sabe por quê? Porque estão entre os salvos os que creem em Jesus Cristo e não os que têm laço de sangue. Isso ficou claro já no Novo Testamento com Paulo, quando ele diz que a família de Deus não é mais quem descende de Abraão pelo sangue, mas quem tem fé em Jesus Cristo. Então, o laço que nos une é maior do que o laço familiar que nós temos com nossos parentes. E aí nós precisamos viver como família. Mas viver como família, nós precisamos, então, ter essa preocupação de restaurar a nossa vida, restaurar o nosso coração, que é templo do Espírito Santo, varrer de nosso coração os escombros, a sujeira, as teias de aranha. Nós nos incomodamos quando tem teia de aranha aqui, está tudo limpinho, o Águido limpou, tirou tudo. É bonito, não é? Mas às vezes é o nosso coração que está cheio de teia de aranha. E aí, o coração cheio de teia de aranha, a palavra de Deus não acha lugar para ficar, para repousar. Embora seja importante, embora tenha sido fundamental a reconstrução do templo de Jerusalém, mas a reconstrução de Israel como nação era muito mais importante. E a reconstrução do templo vai ser colocada em evidência aqui em Ageu, ele cobra isso, olha. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto esse templo continua em ruínas? Por quê? Porque é no templo que nós nos identificamos como povo de Deus. O contato com o templo, o contato com a congregação, nos forja como povo de Deus, nos dá uma identidade de povo de Deus, nos dá um jeito de pensar, nos dá um jeito de ser, um jeito de agir. Então, é fundamental, é importantíssimo. E aí, claro, nós precisamos ver nas nossas vidas o que é prioridade na minha vida, o que eu escolhi como prioridade na minha vida, o que é importante na minha vida, que lugar a adoração ocupa na minha vida. Qual é o lugar que ela ocupa na minha vida? Ocupa algum espaço fora do ambiente cultico de igreja, no meu cotidiano, onde eu estou, no meu trabalho, seja o que eu possa estar fazendo? Qual o espaço que a adoração ocupa na minha vida? Isso é importante. Nós precisamos pensar essas questões como crentes. Nós precisamos pensar isso e sempre fazer um exame de consciência. Vejam bem, eu tive um professor de filosofia, já faleceu, chamado Padre Vaz, um filósofo, era professor de antropologia e ele era anti-americano. E sabendo que eu também não sou nem um pouco fã dos Estados Unidos, numa aula de filosofia, ele disse: Tarzan, qual é a diferença de uma vaca ruminando para um americano chupando chiclete? Não sei, Padre Vaz. Ele disse: o olhar inteligente da vaca. Essa é a diferença. Depois ele completou: o que nos diferencia dos animais, o que nos diferencia da vaca que rumina e que a gente olha e vê o seu olhar inteligente, é a nossa capacidade de fazer exame de consciência, de refletir, de pensar sobre a nossa vida e diariamente assumir o propósito de reescrever nossa história, redimensionar nossa vida. De maneira que nós precisamos fazer esse exame de consciência e olhar assim, bom, que lugar o serviço ao Evangelho, que lugar a adoração, que lugar Jesus Cristo tem ocupado na minha vida? Aí você, depois de fazer isso, precisa colocar Jesus Cristo no lugar que Ele tem que estar, como centro de nossa vida. Senão aquilo que nós falamos aqui na frente, que Ele é o meu suficiente Salvador, falamos palavras muito bonitas. Como nós falamos palavras bonitas? Mas nem sempre essas palavras encontram uma correspondência perfeita com o nosso espírito, com o nosso agir, com o nosso modo de ser e de pensar. De maneira que, assim como 10 anos atrás, nós sentimos, Deus colocou no coração deste conselho, que nós precisávamos restaurar esse templo, cuidar deste templo, eu penso que as sequelas da pandemia já não podem mais ser desculpa para nós não retomarmos plenamente nossas atividades, nossa adoração, nossos estudos e o nosso serviço da palavra de Deus. E colocar Deus, de fato, como o centro de nossa vida, de fato, prioritariamente, como aquele ponto que para nós é central, é fulcral, é fundamental. Então, que nós possamos, assim como Ageu, que chamou a atenção daquele povo para o cuidado do templo de Deus, nós possamos tomar essa palavra para nós hoje e aplicar à nossa vida, nós que somos templos do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé. Deus, obrigado, Pai, por mais este momento de culto, de adoração. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que Teu Espírito Santo renove a nossa vida, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos inquiete. Que Teu Espírito Santo nos mostre claramente a nossa vida, para que nós possamos retomar a nossa adoração e colocá-la como o ponto central de nossa fé cristã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus queridos, boa noite. Boa noite vocês que nos assistem pela internet. E no próximo domingo nós temos escola dominical, 9 horas da manhã. E à noite, culto aqui na Presbiteriana Maranata. Que Deus os abençoe. Que Deus cuide de vocês durante essa semana.